Agenda da Câmara.
Estamos na linha com o Marcelo Lascher, editor da Rádio Câmara, para falar sobre a agenda da Câmara nesta semana. Boa tarde, Lascher.
Boa tarde.
Lascher, voltando do Carnaval, o que temos aí na pauta para dar início a essa semana? Hein?
A pauta da Câmara continua ainda um pouco enrolada, porque não há ainda definição das comissões. A previsão é de que comece em março, mas os deputados ainda estão negociando, né? Eles passaram de 25 para 30 comissões, então os presidentes dessas comissões têm que ser divididos entre os partidos e tradicionalmente é isso. Depois do Carnaval é que essa definição é feita. Nós temos ainda essa semana e a promessa é que na semana que vem a gente já comece com força total. No plenário da Câmara, também um pouco sem saber o que os deputados vão votar, mas há medidas provisórias que precisam ser votadas, né? As duas últimas medidas provisórias do governo anterior, do governo Bolsonaro, ainda precisam ser votadas. Ainda há um prazo, apesar da gente já estar encerrando o segundo mês de governo Lula, as medidas provisórias elas têm que ser votadas num prazo de até 120 dias e tal, na Câmara e no Senado. Mas durante o recesso, que foi do meio de dezembro até a volta dos trabalhos agora em fevereiro, esse prazo para de contar. Então é por isso que nós vamos ver uma medida provisória que ainda pode ser votada até meados, fim de março. Que é o caso dessas duas, que ainda estão com prazo um pouquinho elástico e podem ou não ser votadas. São questões mais técnicas. Uma delas reabre o cadastro para propriedades rurais nos órgãos ambientais, que pode ser um pedido dos municípios, então pode ser que ela já tenha atendido, porque o prazo era de 180 dias, ela já está valendo desde o ano passado, então isso pode já ter sido atendido, então ela nem precisaria ser votada. E a outra abaixou várias taxas de duas coisas que nós conhecemos, assim, uma delas é o bafômetro, para que se use os bafômetros é preciso pagar uma taxa, e a outra uma taxa para o Inmetro, e a outra são aqueles tacógrafos que controlam velocidade de veículos que precisam ser velocidade controlada, como caminhões. Taxas foram reajustadas. Você vê que é um detalhe um pouco técnico, pode ser essa medida provisória pode entrar em votação, todas as taxas foram reduzidas. Então, também tem que ver se os órgãos de governo agora querem ou não essa redução. Nós vamos ter que esperar. E os deputados têm essas duas, que são mais prementes, depois vem as medidas provisórias já editadas pelo governo Lula, e daqui para frente a expectativa também é que o rito possa mudar, porque as medidas provisórias estão sendo analisadas diretamente nos plenários, né, tanto da Câmara como no Senado, e há expectativa de que elas voltem a ser analisadas por comissões especiais. Uhum. Há ainda uma discordância entre senadores e deputados sobre quando essa volta deveria ocorrer, porque elas pararam de ser analisadas por comissões especiais durante a pandemia, porque havia um problema logístico mesmo de reunir muitas comissões. Então, agora, a pandemia tendo passado e tal, era natural que voltasse. Mas essas medidas provisórias ainda estão sendo analisadas por esse rito que, digamos, é mais simplificado e que leva os textos diretamente ao plenário sem passar por uma comissão que normalmente era uma comissão mista de deputados e senadores.
Então, realmente agora fechou em 30 mesmo o número de comissões da Câmara?
Exatamente. É um aumento, né? A Câmara vem aumentando o número de comissões que significavam um pouco a fragmentação de partidos. Uhum. Eram muitos partidos e o espaço que buscavam espaço de representação nas comissões, né? Agora, houve uma diminuição, mas há temas demais. A gente falou outro dia, para os ouvintes terem uma ideia, é como os ministérios, né?
Uhum. Reflete mais ou menos os ministérios, né?
Isso. Há governos que reduzem o número, outros que aumentam. Então, se você tem um Ministério da Saúde, por exemplo, a Câmara e o Senado não tem uma comissão da saúde. A Câmara passou a ter agora, né? Mas tinha uma comissão que se ocupava de Seguridade Social e de Saúde, que envolve a assistência social também. Então, você vai ter agora duas comissões diferentes. A de Seguridade vai tratar de família e dessa assistência social, e a Comissão de Saúde, os projetos relacionados à saúde. Para ter uma ideia de por que esse movimento ocorre também, ocorre para refletir um pouco essas áreas que existem na administração.
Bom, o mês já está quase virando, né? Então já há previsão de que essa semana já retomem essas negociações para ocuparem as presidências das comissões e dar início à análise dos projetos mesmo, né?
Exatamente, são muitos projetos, só a Comissão de Constituição e Justiça tem mais de 2 mil projetos para serem analisados. E para os nossos ouvintes saberem, né, tanto na Câmara como no Senado, há projetos que não precisam ser votados no plenário. Eles podem passar só pelas comissões. Nós dizemos só, mas é porque todo mundo fica de olho nas comissões e os projetos são analisados por deputados e senadores mais especializados, que estão especializados ali, por exemplo, na defesa do meio ambiente. Então a Comissão de Meio Ambiente aprova os projetos relacionados a essa área, sem que eles precisem ir para o plenário necessariamente. Né? Uhum. Otimiza o trabalho dos deputados que tem que se reunir nessas comissões.
Inclusive, é até pertinente essa questão da divisão das comissões, porque os projetos que já estavam encaminhados para determinada comissão, que agora foi desmembrada, vai ter que ser redirecionado, né, para a comissão mais específica. Em tese, desafoga um pouco também, né? Cada comissão específica vai analisar os seus projetos e, de repente, andar mais rápido.
Isso, há um temor, claro, isso é uma das coisas que vai acontecer. O órgão da Câmara que cuida dessa distribuição estava abarrotado de trabalho exatamente por isso, porque todos os novos projetos estavam aguardando a definição das comissões, então eles estão trabalhando bastante rápido para tentar redefinir tudo isso. Mas há também o perigo de que, quando um projeto é distribuído para muitas comissões, ele acaba perdendo essa facilidade que a gente falou de não ir para o plenário. Então, havia também o medo de que, com mais comissões, você começasse a distribuir projetos para muitas comissões e eles paravam de ir para comissões e teria que fazer comissões especiais para eles. Mas com essa especialização, por exemplo, igual eu falei, saúde separado de assistência social, um projeto raramente passaria por essas duas comissões, né? Ou ele é de saúde ou ele é de assistência social. Uhum. É raro que você tenha um assunto que vá tocar muitas coisas. Então, realmente pode dar uma celeridade. Lá na Câmara, algumas comissões, elas só dão opinião. Assim, elas têm menos, digamos assim, elas têm menos interferência. Elas não contam na hora de, por exemplo, você dizer que um projeto vai ter comissão especial, que são as comissões de defesa dos direitos. Tem a defesa dos direitos das mulheres, das pessoas com deficiência. E essas comissões, elas pegam projetos que são muito específicos e aí elas tentam redigir esses projetos também. Então, apesar de 30 comissões, nós continuamos tendo 25 comissões desse tipo que são definitivas. Então, a expectativa realmente é que melhore o trabalho, que os deputados possam aprovar mais projetos toda semana, que é o que contabiliza um trabalho maior. E também mais projetos são aprovados de deputados e senadores, que é uma coisa que os parlamentares vêm buscando, na independência do Executivo, não ficar apenas votando a pauta do Executivo, mas poder trazer as suas questões, as questões locais e as questões do seu próprio mandato.
Muito bem. Lacher, muito obrigado. Uma ótima semana para você.
Bom trabalho aí para vocês também.